UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5 FM, a estação do Arte, a Cidade, Lugares e Expressões Teatrais de Belo Horizonte, a exposição Terceiro Sinal Belo Horizonte em Cena, tem o mesmo objetivo: contar a história da prática teatral na capital mineira. Em 2014, a Fundação Mineira de Cultura reconheceu o teatro como patrimônio imaterial de BH. E para saber mais sobre esses projetos, eu conversei com a organizadora do livro e curadora da exposição, Glória Reis, e você ouve essa entrevista agora. Seja muito bem-vinda ao Noite Ilustrada, Glória Reis. Glória, a exposição Terceiro Sinal Belo Horizonte em Cena e o livro A Arte e a Cidade, Lugares e Expressões Teatrais de Belo Horizonte tratam do mesmo assunto, a história do teatro em BH. Esses dois projetos foram pensados de maneira conjunta? Conta um pouco mais sobre esse processo.
Sim, os dois projetos, eles são ações de um projeto maior da Fundação Municipal de Cultura, que foi desenvolvido com o objetivo de reconhecer o teatro como patrimônio imaterial da cidade de Belo Horizonte. Então, foram as duas ações, a exposição foi inaugurada em setembro de 2014 no Museu Abílio Barreto e está lá aberta aos visitantes. E o livro foi lançado no Festival Internacional de Teatro na semana passada, também como parte deste projeto. E ele é resultado de um inventário que eu elaborei, né, sob encomenda do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. Eu fiz esse inventário com o objetivo de defender o teatro de rua, o teatro de bonecos e um circuito de 7 espaços teatrais como patrimônio imaterial da cidade.
Você falou aí sobre o inventário do teatro em Belo Horizonte. O livro A Arte, a Cidade, Lugares e Expressões Teatrais de Belo Horizonte, ele se baseia nesse inventário. Esse documento, por vez, levou o reconhecimento do teatro como patrimônio imaterial de Belo Horizonte em 2014. De que forma esse novo status protege e possibilita o crescimento da arte cênica na capital?
Bom, esse registro, né, porque esses bens, eles são registrados nos livros de registro das formas de expressão e no livro de registro dos lugares, que são esses espaços que concentram e onde se realizam práticas culturais coletivas. Então, como critério para aprovação dessas manifestações, eu destaquei o papel dessas expressões e desses equipamentos culturais na valorização e reconhecimento dos trabalhos artísticos desenvolvidos na cidade, a formação de plateia, a descentralização e a democratização dos eventos culturais, a ressignificação dos espaços públicos e também por serem lugares de memória e experiências coletivas da cidade. Então, com esse registro, o município confere essa legitimidade aos bens de natureza imaterial e vai promover a sua salvaguarda. Por exemplo, a própria publicação do livro já é uma medida de salvaguarda. São então, espaços que não podem parar de funcionar, né? O que é muito importante para o teatro da cidade. Né? O teatro de bonecos e o teatro de rua se destacam na história do teatro de BH por terem projetado a cidade, né, no cenário internacional. Os grupos de teatro de rua e teatro de bonecos são conhecidos em todos os lugares, né? São grupos que enraizaram mesmo essas linguagens, essas expressões, e promoveram a cidade para fora do Brasil, inclusive.
Você falou aí do teatro de rua e do teatro de bonecos aqui em Belo Horizonte. O teatro belo-horizontino, ele tem peculiaridades?
Sim. Bom, a primeira peculiaridade é a diversidade, né? Aqui a gente tem vários grupos com linguagens muito diferentes. E essa formação de grupos também é uma característica muito forte da cidade. E isso pode estar relacionado, eu acredito que está muito relacionado aos centros formadores de artistas de teatro, que são realmente destaque no Brasil. Eles são reconhecidos, as escolas são reconhecidas no Brasil inteiro como pelas suas características de formar não só bons artistas, mas também cidadãos artistas que atuam nas várias áreas da cultura, não só na cultura teatral, mas também nas várias áreas da cultura, né? Nas vários segmentos que a cultura tem.
Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada pela Rádio FMG Educativa e eu converso com a organizadora do livro A Arte e a Cidade, Lugares e Expressões Teatrais de Belo Horizonte e curadora da exposição Terceiro Sinal Belo Horizonte em Cena, Glória Reis. Glória Reis, agora falando um pouco mais sobre a exposição Terceiro Sinal Belo Horizonte em Cena. Um dos aspectos explorados é a relação cena-plateia, mas como isso é abordado na mostra?
Bom, a exposição, ela se divide em três partes. Quando você entra na sala, você tem o contato, né? O visitante tem o contato com o fazer teatral, com cenários, figurinos, vídeos de montagens, né? De montagens de espetáculo, depoimentos de artistas sobre determinadas encenações. Então, essa primeira parte, esse clima cênico que faz com que o visitante comece a subir no palco. Né? E na segunda parte, aí, então, ele atravessa para a caixa cênica, que a gente está reconhecendo a caixa cênica como um lugar de memória. E nesse momento aí, é como se o visitante subisse no palco. E aí ele vai ter contato com toda a estrutura de uma caixa cênica. A gente montou uma espécie de um pequeno teatro dentro da sala do museu para que o visitante possa conhecer o que está por trás do espetáculo. Né? Então, todas as varas, as coxias, as marcações no chão, né? Dão toda a... dá uma noção mesmo para o visitante do que é uma caixa cênica. E aí nesse espaço também tem várias imagens e vários documentos sobre a história dos equipamentos culturais, né, dos teatros mesmo, dos teatros oficiais, né, que na história da cidade, desde os primeiros até os que estão hoje aí na cena. E na terceira fase da exposição, nós vamos para os bastidores da produção teatral na cidade. Então, tem aí, nesse espaço, o visitante vai ter contato com os festivais, com os encontros, com os bares, né, que são os lugares de encontro dos artistas depois do espetáculo, para comentar ou criar novos espetáculos. E aí, nesse espaço, então, está todo os bastidores que eu falo que é um lugar de produção, né? Onde as pessoas se encontram e criam novas obras.
Glória, quais são as principais mudanças que as artes cênicas da capital mineira experimentaram ao longo da história?
São muitas mudanças, né? A gente pode pensar na questão da utilização do espaço público e dessa ressignificação dos espaços públicos, né, que lá no início, antes ainda de haver os teatros mesmo, né, a gente tem pequenas notícias do teatro como uma manifestação mambembe na cidade, mas é muito pouco. Só a partir da construção do Teatro Sucaçô, que é o primeiro teatro, e depois o chamado Teatro Municipal, que seria o Palácio das Artes, mas como demorou demais para construir um teatro provisório, que é o Francisco Nunes. Né? Essas construções, e depois os outros teatros públicos, né? O Marília, e depois esse crescimento do movimento teatral na cidade, que é principalmente depois na década de 60, como uma resistência à ditadura, que isso é uma marca do teatro da cidade, né? Os grupos que surgiram, principalmente no pós-golpe de 64, os grupos que surgiram como resistência, mesmo como apontando o teatro como uma das poucas possibilidades de expressão muito ligado à questão da metáfora, né? Da utilização da metáfora como forma de resistência. E depois, logo depois do início da abertura, né, da redemocratização, a formação de grupos com trabalhos chamados de colaborativos, e não mais somente com um diretor responsável por tudo, né, mas com essa ideia de todo o elenco trabalhando na produção, não só na dramaturgia, mas também na encenação, né? Isso marca muito os trabalhos dos grupos que surgem aí no finalzinho dos anos 80 e dos anos 90 para frente. E depois, e junto com isso, a ocupação dos espaços públicos para o fazer teatral, que é muito interessante a gente pensar isso, que está muito associado aos festivais, né? Ao Festival Internacional de Teatro Palco e Rua, aos festivais de inverno que da UFMG, né, mesmo sendo no interior, eles trazem a formação de grupos para a cidade. É muito legal assim, pensar como que esses festivais, esses eventos, né, o ECOM, que é o Encontro Mundial de Artes Cênicas, tudo isso acontecendo na cidade foi acabou criando assim, uma ligação muito forte entre o cidadão da cidade e o fazer teatral.
Então deixa o seu convite aí para o nosso ouvinte para visitar a exposição.
Meu convite para visitar a exposição Terceiro Sinal, Belo Horizonte em Cena, no Museu Abílio Barreto, todos os dias, de 10 às 17 horas, com exceção da segunda-feira, sendo que na quarta-feira e na quinta fica aberto até as 21 horas.
Você ouviu a minha conversa com a organizadora do livro A Arte e a Cidade, Lugares e Expressões Teatrais de Belo Horizonte e curadora da exposição Terceiro Sinal, Belo Horizonte em Cena, Glória Reis. A mostra está no Museu Histórico Abílio Barreto até dezembro. O horário de visitação começa sempre às 10 da manhã. Às quartas e quintas-feiras ele se encerra às 9 da noite e nos demais dias da semana vai até às 5 da tarde. A entrada é franca. O endereço do museu é Avenida Prudente de Moraes, número 202, no bairro Cidade Jardim. Mais informações pelo telefone 3277-8573.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.